Oh amigo, é este o caminho para Bilbao? Se bem que é só em maio, temos tempo. Já estamos a ver a placa, obrigados.
Bienvenidos a la Road to Bilbao.
Sempre trabalhador. Diz lá, Vassalo, então. Olá a todos, mas, olá a todos, mas diz lá, Vassalo, o que é que tens aí na mesa?
Nesta living room tenho, portanto, a minha bateria eletrónica, porque não, as pessoas não mataram ninguém, eu não tenho culpa de eu tocar bateria. E tenho um puzzle de Minions de Natal que estou a fazer com a minha wife.
Minions de Natal.
Que é no... para dizer sobre isto.
Aliás, que é no fundo, não, é onde vamos chegar nós.
Toda uma série só sobre este, porque é um tema que me fascina.
Sim.
Mas pronto,
a parte dos Minions ou a parte dos Minions associados ao Natal?
Eu estou sem palavras. Tudo.
Metal Minions for the win. Muito bem. Por falar em For the Win.
Não há disso. Isso é
andamos nós atrás dela, não é? Quer dizer, já tivemos. Nós quase conseguimos o mesmo resultado que o Braga. Mas ganhámos, não é mesmo? E essa vitória foi a única vitória que tivemos até agora na Liga Europa. Por isso o nosso Road to Bilbao está cada vez com mais calhaus e mais e alcatrão todo comido e pronto.
É preciso dizer com frontalidade que ontem
estamos a escapar à portagem, estás a perceber?
Ontem o Boda teve quase em acabar o Ruben e o seu Manchester também, portanto não era assim coisa tão...
Certo, e acabou o Braga também, portanto se vamos por aí, cada jogo é um jogo. E nós também tivemos quase a acabar o Manchester, e tivemos quase a acabar o Anderlecht, tivemos quase a acabar o Moreirense, tivemos quase a acabar a Lada.
Não,
foi isto.
Tivemos quase a acabar, na verdade.
Nós chegámos, nós fazemos um pull-out, percebes?
Temos uma boa intenção, um pull-out, exato.
Fazemos um pull-out, chegámos ali e dizemos, ai, não, que agora pinga para o cortinado, e pronto, e é esta coisa. Então, mas digam-me lá uma coisa.
Diga.
Nem sei para onde é que é de pegar nisto.
Concordo, estou de acordo.
Não, ontem em conversa, e o Silva começo pelo Silva hoje, apesar do Vassalo não ter estado na última edição, e também queria a tua opinião, mas começo pelo Silva, porque tu estavas a questionar... Estavas a questionar as nossas minhas e do espanhol, as infelicidades, a nossa descida até o inferno, olhando de baixo para cima agora, de isto está uma merda e ninguém joga nenhum, e tu andavas numa de... Eu também não estou à espera que eles joguem.
Vamos lá ver.
Começando por aí.
Isto também tem que ser rápido, portanto a gente despacha já isto. Começando por aí. A questão é, a mim o que me... Mais uma vez, eu digo, se eu estou aqui montado numa narrativa, porque sou um miúdo e... ter razão, ou tenho uma agenda, ou não sei o quê, portanto, tudo é uma merda, tudo o que... Lembro-me sempre do rato de bolas e bolinhos, né? Que é uma merda, é tudo uma merda. Pronto, tudo me serve, eu sigo contente e feliz a dizer que é tudo uma merda. Agora, não sendo assim, o que eu estava a tentar perceber é como é que pessoas mais ou menos racionais que têm visto o Porto na Luz, em Moreira, ok, têm visto o Porto a jogar, aos 10 minutos, aos 5 minutos de jogo de ontem, estão a dizer, foda-se, jogamos uma merda, a sério, ainda não tinham percebido, o que é que estava diferente? Não, mas porque recuámos, fizemos a conta, não, está a mesma merda, a sério.
No já entanto, fizemos verdade.
Aquilo. Não estava, no... ou seja... É uma questão de contexto. Não é uma surpresa. Ok. E eu acho que nós temos que começar a relativizar isso e a perceber. Por um alinhamento cósmico estranho, ontem aquela equipa que está sobre brasas, contestada por toda a gente, assobiada, insultada, o treinador sem experiência, a perceber que está a perder o Pegs, por um alinhamento cósmico, toda aquela gente ia ser o Porto de Gelsenkirchen liderado pelo Deco, não é? Com o Mourinho no banco. Ia, eu também estava, eu também fiquei muito desiludido quando percebi que aquilo não ia acontecer, que foi para aí aos 14 segundos. Quando uma saída de bola espetacular. Que é,
então, foi literalmente aos 14 caralho. Segundos, não foi quase, foi literalmente.
Percebi que não ia acontecer. E tudo bem que não tenha acontecido. Ontem, o que era relevante era ganhar. Não perder não foi o pior que nos aconteceu, mas era mesmo relevante ganhar. Eu não quero saber. Podíamos ter ganho com aquela primeira parte pavorosa, quase ao nível da segunda em Moreira.
Eu ia dizer à segunda em Moreira. É a segunda em
quase
Moreira.
Quase ao nível da segunda em Moreira. Portanto, faz sentido que venha na continuidade. Podíamos ter ganho com aquele penalti. Estava tudo bem. Nós precisamos dessa vitória. E precisávamos dessa vitória, fosse como fosse. E devo-te dizer, para concluir o jogo, que a segunda parte começa, e eu pensei, ok, tudo bem, estamos a ganhar, isto vai correr bem, porque nós não conseguimos fazer pior. Mas não dá, né? Dá!
Entra, Pepe.
Passaram um bocadinho e nós deu. Conseguimos fazer pior. Deu. Sim, senhor, estava lá. Então agora conseguiste. Mas, a partir dos 65, 70, melhorámos. Melhorámos, e eu não consigo entender sequer porquê, talvez cenas, não foi as substituições, não foi o João Mário ou o Martim, quer dizer, não deve ter sido, mas cenas, mas melhorámos, ou eles pioraram, nós melhorámos, tivemos mais bola, fomos mais, fizemos melhor, aquela segunda metade da segunda parte foi melhor do que...
Calma, mas coloca isso em comparação, por favor. Porque
não, em comparação, não em foi comparação bom. Com Moreira. Em comparação com a
não
primeira.
Foi bom, foi em comparação não. Com a primeira parte, foi melhor.
Foi sim. Melhor, foi melhor.
Foi melhor.
Seja, menos certo, mal. Se continuarmos a melhorar a este ritmo, em abril está está lá.
Abril de que ano?
Um bocadinho tarde. Não, é abril só.
Pena que o resto abril. Do campeonato não seja compatível com essa espera, mas...
Sorry, mas isso também acho que é um calendário, mas... as pessoas já para nos danarem também arranjam calendários um bocado apertados em que nós não temos tempo.
Ah, caralho! Eles vêm todos cá parar, cara, mas, mais ó, mais tempo.
Mas há uma segunda, há um segundo plano disto que eu gostava também de referir, que é para dizer, e depois perdemos a perspectiva... O fruto do momento é tudo mal, negro, péssimo, e eu estava à espera que fosse maravilhoso, porque olha, me apetecia, não é? Eu também queria ser rico, e não, hoje acordei inépio, estava na mesma penúria de sempre. O Vítor Bruno é o primeiro treinador do Futebol Clube do Porto, o primeiro desde 1893, que não perde em casa do Anderlecht. É o primeiro que vai a Bruxelas jogar contra estes senhores e não perde. Mais, é o primeiro que marca um golo. Mais.
E contra equipas que jogam de gola roxa, então aí acho que nunca tínhamos perdido. Isto também. É verdade. E nunca perdemos.
É verdade. A questão é, tem mesmo a ver com a narrativa. Isto o ano passado tinha matado-nos o Borrego. Caiu um Borrego. Mais um Borrego. Está bem, mas não perdemos. Invertemos o ciclo. É agora que isto vai começar. Era assim que estaríamos. Não é? Este ano é foda, nem ninguém sequer reparou, mas é verdade, vai ficar na história. Eu estou aqui a dizer que o Vítor Bruno acaba de ficar na história do Futebol Clube do Porto como o primeiro treinador que não perde em Bruxelas contra o Anderlecht. E isto é um facto. Pode vir o historiador que quiser, que é isso. Indubitável. Sabe? E temos 5 pontos, temos que fazer mais 9 e passar tranquilamente. Para o playoff, obviamente.
Não. Temos tantos pontos como o Real Madrid na Liga dos Campeões, por exemplo, se quiseres ir por aí. Pronto.
Isso é quem é o Real Madrid.
Muito bem.
O meu problema em relação ao jogo de ontem não é um problema, é a falta de evolução. Eu continuo a não conseguir ver o jogo interior naquela equipa, não consigo ver ninguém a querer pegar na bola.
A falta de evolução, mas é isto, a falta de evolução de
3 dias?
Segunda-feira? De segunda para quinta.
Não, espera. A falta de evolução desde que eu deixei de ver o Porto, que foi na altura da Lazio, e que eu parei de ver o Porto e tinha vindo um jogo em casa, até que era simpático. Não,
e olha, foi pior, foi bastante pior que a Lazio, estás a ver?
Pois, imagino, e isso confirma o que eu estou a dizer. Estás a ver quando arranjas um emprego e depois tens trabalho para fazer. Tu tens um emprego, tens um projeto e tens que fazer coisas e tens um desenho a médio e longo prazo e vais fazer isto e aquilo. Ah, mas agora tenho que tratar deste ficheiro. Ah, mas agora tenho que fazer aquele relatório. E os relatórios têm de ser feitos e os ficheiros têm de ser tratados e nós temos de continuar a ganhar. Porque eu tenho toda a bonomia de dar ao Vítor Bruno, como demos no início do ano, aquela margem de, sim senhor, epá, o gajo é novo nisto, é novo.
Mas foi ele que a gastou.
Inexperiente. O problema foi esse. É que
ele gastou.
Começamos gradualmente a perder a confiança na equipa. Eu neste momento vejo um jogo do Porto a sofrer muito mais do que via no início do ano, que havia muito menos pressão, mesmo sobre os meus próprios ombros como adepto. Não, estava muito mais relaxado. E neste momento,
eu
é doloroso. Eu sei.
Eu estava a manifestar a minha estranheza pelo facto de esperar que não acho que tenha melhorado nada.
A minha questão é mesmo essa. Eu vejo jogadores a perder duelos individuais que não via. Tu viste ontem, por exemplo, a jogar... Vassal, dou-te já a palavra, deixa-me só dizer esta parte. Tu viste ontem que Porto a jogar, e nós estávamos a discutir um bocadinho isso, com um esquema mais Sérgio Conceição quase do que Vítor Bruno tínhamos visto este ano. Com aqueles dois médios mais de cobertura, mais de retranca. Mas os jogos europeus... Mas esta abordagem, tu vias que a equipa não tinha bola e raramente quis ter bola na primeira parte, se é que a conseguia ter, vá, pronto. Porque era sempre mais lento a chegar aos duelos.
Melhorou quando começou a ter.
Mas a questão é que tu tentaste fazer uma primeira parte com um esquema um bocadinho mais defensivo de tapar, quando conseguias recuperar a bola não conseguias fazer nada com ela, e eras consistentemente apanhado em duelos, em bolas corridas que perdias fisicamente para os gajos. Ou seja, tu perdes essa competitividade toda contra equipas europeias, pá, que são naturalmente habituadas a campeonatos diferentes, e campeonatos que lhe com mais ritmo, ou com um bocadinho mais de velocidade.
Não, não compro isso em relação ao campeonato belga. Não compro.
O campeonato belga está cheio de africanos rápidos e grandes, de malta.
Também há aqui.
Sim, são podem não ser tão bons em alguns setores dos jogos. Mas é malta rica.
Repara, porque é o meu problema não é que a gente perca a segunda bola. O meu problema é que a gente não ganha bola nenhuma.
Isso!
Nem a segunda, nem a primeira, nem a terceira.
O meu problema é que nós não conseguimos fazer três passes.
Nem proteges a bola para não. Não proteges a bola para não perder, como aconteceu. Mas como aconteceu ao PP, por exemplo, o lance do golo, o segundo golo do André.
Sim, os últimos 20 minutos.
O primeiro golo, perdão. O primeiro golo.
Conseguimos.
Esse primeiro golo é. Mas o primeiro golo do Anderlecht nasce de mais uma parabuíce.
Completa.
Isso tem sido contínuas parvoíces individuais.
E o penalti na mesma, atenção.
O segundo golo é um grande golo do Otávio.
Sim. É do Otávio? É o Pérez
que
não fecha, fica a fazer barreira a 3 metros do gajo.
É o síndrome Carmo, não é? Que é a bola das
coisas. Já pensei nisso lá.
Mas é a nossa baliza.
É o Carmo Núbio. Ora, portanto, mas all in all, notou-se alguma melhoria em relação à primeira parte? Talvez em relação à segunda parte de Moreira? Not enough.
Não consigo perceber essa coisa. Eu concordo com o Silva. Acho que esperar em 3 dias uma mudança radical era achar que de repente alguém tinha sido ungido com a fórmula divina, coisa que não acontece. A expectativa estava baixa no meu caso. Quero aqui dizer que não tive a oportunidade de dizer na emissão que não estive, que eu descobri qual é o problema. O problema é que o Vítor Bruno deixou de usar calções e assim mandou todo o emoji para o Beleléu. Estava a ver o jogo ontem, estava-me a lembrar da tua analogia da pá e estava a imaginar o Vítor Bruno a conduzir numa daquelas escavadoras de túnel a abrir assim um buraco para baixo e ter tipo a Nova Zelândia ou assim uma coisa qualquer cair assim em cima do Frodo assim tipo e é isto que nós estamos, porque opa, nós temos, não só não temos qualquer tipo de evolução, acho que estamos a desevoluir. Eu não vou estar a repetir-vos porque vocês já disseram tudo isso, como opa, o número de erros parvos e de coisas não forçadas que nós temos é abismal. O lance do PP é ridículo, o Otávio fez um grande golo, mas também faria um grande penalti ao mesmo tempo, não é? Num 2-in-1, se não entrasse a primeira, tinha a segunda também como compensação.
Como assim?
O Otávio caiu em cima do defesa, assim, tipo... Vocês não viram?
Qual defesa?
O defesa é do lance do golo?
Mas o defesa é ele.
Não, do atacante. Em cima do atacante do Anderlecht estava na área.
Nesse lance?
Sim, sim.
Se ele saltou para...
Então ele salta, a bola bate nele e desvia para cima.
Na bola e entra.
Então é no outro.
Tem que cair, se ele subir.
Qual era o outro? Não. Era o outro. Eu já me confundo.
Ok.
É a minha memória, sorry. Mas o que é... O que para mim é impressionante é... é que estamos a... O Vítor Bruno está a perder completamente tudo, não é? A aura, a capacidade motivacional dos jogadores e estamos a chegar àquela fase que demorou uns aninhos a chegar à Conceição, que foi os jogadores parecem todos piores do que o que são. E...
Isso é uma coisa que parece, mas eu não acredito que possa ser. Não acredito, os jogadores parecem sempre piores. Eles não são assim.
Não,
o Varela não pode ser assim. O PP não pode ser assim.
Mas estás a ver, aí está. Eu também não percebo. O Varela jogou bastante melhor do que vinha jogando. Desde logo,
sim, homem.
Porque jogou mais sozinho. O que lhe dá... E eu, depois é isto que eu não entendo. Isto é malta que, sejam bons ou maus, eles, a vida deles é fazer aquilo, não é? A minha vida é fazer
Silva, mas eu não estava a falar em comparação com o último
ser muito
jogo.
Eu mal, mas eu sei fazer umas coisas. E eu não consigo perceber como é que esta gente que vive, ganha dinheiro a treinar equipas e a fazer equipas, ainda não olha, não, este rapaz joga melhor quando joga sozinho e aqui à frente da defesa,
sim,
quando a gente põe outro gajo ao lado. Como? Então, não, mas é verdade, mas eu ainda assim vou mais uma vez... Se é para jogares assim, tira o gajo que ele morrer, não é?
Eu ontem li bastantes teorias conspirativas de que os jogadores estavam a fazer caminho ao treinador e eu estava-me a lembrar que o PP fazia estas parvoices no ano passado.
Não, eu acho que não. Agora, acho que há
muita fragilidade. Há muita fragilidade naquela
equipa. A equipa está muito
muita
forte.
Fragilidade.
E
fragilidade.
Não ajuda a fragilidade do treinador. E eu nem estou a falar da competência, estou a falar da sua fragilidade.
Sim,
mesmo,
sim, sim, sim.
Que é, ele é frágil, ele é um tipo que muda completamente. Portanto, ontem já jogamos de uma maneira diferente de Moreira de Conos, onde tínhamos jogado de uma maneira diferente.
Casa Pia vai ser diferente tudo, já.
Mas a possibilidade, a probabilidade dele mudar para segunda-feira é muito grande.
E isso está bem, mas por amor de Deus, ouça lá, não é? Se ele vai jogar daquela maneira contra o Casa Pia no Dragão, estamos mal. A minha questão não é ele mudar, a questão é que ele muda mesmo completamente a ideia. Ele é muito frágil. E isso, essa fragilidade.
Os jogadores não têm maturidade para conseguir adaptar-se a isso?
Não é só uma questão de maturidade, é que fica claro que estamos todos aqui à procura de uma solução. Graças, temos todos em contra-relógio. Por isso é que eu achava que era muito importante ganhar. Mas não perder, não foi mal todo.
Deixa-me perguntar.
Estava a pôr. Mas ao contrário, não acho que ganhar ao Casa Pia seja stepping stone. Ganhar na Bélgica poderia ser, não quero dizer que fosse, mas poderia ser a stepping stone necessária.
Para Midland?
Ok, somos capazes, bora. Não. Ganhar na Bélgica era até o morrer, não sei, estamos aqui, fogo. A partir daqui vamos. Podia ser. O empate não chega. Com o Casa Pia, não chega a ganhar. Ou, por um motivo qualquer, não sei, há um laboratório escondido no buraco onde costumava estar o Sidney Tavares, que foi o melhor meio-campista que jogou no Moreirense Porto, por acaso. O buraco onde ele estava escondido no Olival, na verdade, é um laboratório que está lá a ser preparado uma cena qualquer. Não vejo outra hipótese, mas a única hipótese do jogo do Casa Pia ser essa stepping stone não é ganhar. É massacrar, é fazer uma exibição de gala. Agora, eu estou a ver esta equipa a fazer uma exibição de gala? Não. Mas é a única possibilidade. Pois a seguir,
tal...
e ganhar ao Midtjylland também não é. Tem que ser ganhar por muito. Ou então é a continuidade. A única maneira disto inverter é, ok, vai ser tudo mais ou menos assim uma merda, mas ganhamos sempre. Ganhamos. E quando chegarmos ao jogo com o Sporting outra vez... teremos ganho os jogos todos até ali, estamos numa onda diferente, e se estivermos a jogar assim, provavelmente levamos na pá, de novo.
Por isso é que continuamos...
Mas percebes a importância, percebem a importância? A importância relativa é, uma vitória é muito importante, mas não é com o Casa Pia, é sido na Bélgica. E também não é com o Midtjylland. Aí não chega a ganhar, tens que ganhar muito bem. A malta que está cá para falar mal tem que sair de lá, foda-se, tudo o que eles podem dizer, ah, está bem, era o Casa Pia. mais nada, não é? Porque de resto foi assim uma cena.
Já não acredito que isso vá acontecer, sinceramente. Acho que não, se houver evolução, vai ser paulatina, stepping stonezinha pequenina, é. E vais aos
bocadinhos. Jogarinho.
E o risco
mas, a paciência, mas a paciência vai se esgotando. A paciência vai se esgotando.
Tens de ganhar. Enquanto ganhas, vai haver uma. Foi o que deixaste de fazer, não é? Foi o que deixaste de fazer. Mas se voltares a ganhar sempre.
A verdade é que, desculpa, a verdade é que são 4 jogos fora. São 4 jogos fora do Dragão e que.
Epá, mas
não é isso. Não é, calma, ainda não enfrentou isto em casa. Um jogo que corre destes mal em casa, sim, por exemplo, não, é não, catastrófico, não. Meus amigos.
Catastrófico.
Não há escapatória. Não há, porque já lá estive. Já lá estive.
Vocês lá estiveram. Fica no Dragão, quer dizer, se o Vila Esboa.
Vocês já lá estiveram.
Se o Vilas Boas não demitisse o Vítor Bruno ali no relvado, ia lá eu e dava-lhe um par das tolas e punha o gajo na rua. Olha, estás aqui, campanhé, comboio, puta que pariu, põe-te nas putas, vai para Coimbra, para casa do teu pai. Andou.
Eu continuo a achar que isto é insistir na mesma...
Não aconteceu, felizmente.
Na mesma coisa, à espera de resultados diferentes, mas... E depois o problema é o risco que nós temos de perdendo competições e capacidade...
Ai, Jorge, mas ele não insiste na mesma coisa.
Não. A questão é um bocadinho essa, é que ele muda. A mesma coisa
que eu estou a falar é do próprio do treinador, que neste momento não me parece capaz, mas pronto, vamos lá ver. É disso que eu estou a falar.
Eu fico um bocadinho com essa ideia, que lhe faltam unhas neste momento. E já disse isso no jogo anterior. E é bem possível. Há perfis que se formam ao fim de alguns anos. Há perfis que são naturalmente líderes e arrancam bem e ganham.
E há perfis que podem ser as melhores pessoas do mundo e que não conseguem liderar nenhum.
Houve. Não é fácil resistir. Também estou curioso, porque eu não acredito que ele tenha lugar em perigo. Tanto como teria se tivesse perdido. Estou muito sincero. Não, se tivesse perdido...
Já não tinha voltado. Não é?
Tenho quase a certeza que
aquilo... Voltado, não, mas os graus de separação não são assim espetaculares, não é?
Talvez. Mas vais ter um ou dois jogos. Agora é...
Quais graus de separação?
Bem que tu enterras contra o Casa Pia, volta tudo à mesma coisa se não
pior. É o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer.
Tinha perdido, já nem tinha voltado.
Sim, um grau de separação.
Agora, ele e a equipa precisam de alguma estabilidade. E é evidente que os calendários e a quantidade de jogos que temos não é fácil, porque tu jogas de 5 em 5 dias, pá, e vais chegar a um ponto em que vais ter de ganhar 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos. Porque se isso não
acontece... Agora.
É agora, é que se isso não acontece, aí sim, aí eu não consigo perceber como é que se mantém.
Com quem é que a gente vai jogar na Taça da Liga?
Ou é uma exibição fantástica, ou é uma exibição fantástica, ou tem que ser muitas vitórias seguidas. E ainda assim, pode dizer, e não pode ser, ganhamos ao Casa Pia a fazer a mesma merda de jogo. Não, agora tem que ser melhor, tem que ser melhor.
Nós agora...
Tem que ir melhorando.
Nós agora temos...
Só vai acalmando e a equipa só vai ganhando confiança se ela própria sentir que não, isto está melhor, cara, está melhor.
Desculpem lá, vou dizer certamente um disparate. Eu acho que é importante para o Vítor Bruno encontrar, se não um 11 base para ele, um sistema que não varie consoante o adversário e que seja
eu também acho
traço
que
dele.
Todos, eu também eu, acho que temos
todos... E sistematizado.
Porque, obviamente, é tudo relativamente...
Treinador de bancada, mal. Meu amigo.
Portanto, é aí que estamos a ver mais. Certo, estamos todos a ver mais. Mas, por exemplo, o Vítor Bruno ontem, primeiro treinador que não estava a perder na Bélgica, já agora, quis ganhar o jogo.
E aí?
Evidente.
Sim. A meio da segunda parte, ele...
E ao chão faz entrar o Fábio... Cadê nesta merda? Agora tenho aqui um 10, tu não estás aqui para defender, obviamente.
Faz um belo gol de pé direito.
A seguir começaram a recuar outra vez para defender.
Para entregar. Não, o Fábio entregou as bolas e não sei o quê. E, ao contrário do que muitas vezes eu acuso, que é de jogar para a bancada, cagou completamente na opinião de toda a gente, tirou o PP e meteu Borges. E meteu
bem.
Muito bem. E meteu muito bem. Vais subir para... Estás um bocado cansado porque andaste aí a fazer a piscina do jogo todo. Vais subir porque agora queres ganhar. Então foda-se, espera lá.
Epá, também não te esqueças que o PP tinha abanado. O PP abanou. A cabeça abanou.
Ele...
Depois do golo, abanou.
Vou-te explicar. O Borges tem feito aquele golo. Fazia aquele golo.
Ah, isso.
E no banco estava o Sérgio Conceição. E estava toda a gente a incensar vitória do treinador. Do
verdade.
Treinador. Fábio Vieira. Faz o gol. E a seguir, Fábio Vieira descobre Gonçalo Borges, limpa o defesa, limpa o outro defesa e faz gol. Foda-se. Se isto não é de grande treinador, então não sei o que é que vocês...
Sim. Já não está cá. Estás a falar para as miúdas, não há miúdas ou
não. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Seja
Conceição, porque estava a falar de mim. Podemos pôr aqui o Jorge Jesus. Podes pôr aqui quem tu quiseres. Tudo o que eu estou a dizer não tem a ver nada com as pessoas.
Toda a gravitação narrativa que arrasta, sim, é isso.
E ele não. Ele não. Obviamente não. Até porque não tem carisma para isso. Aliás, acho que é uma discussão que quando houver uma paragem nós devemos ter, e gostava de convidar a malta dos Lagartos e dos Lampiões, que é, reparem, nós estamos neste momento, vai ficar só o mote, nós estamos a passar de Jorge Jesus no Benfica, porque o Benfica depois foi mudando de gente, é o último que eu me lembro, Ruben Amorim e Sérgio Conceição, para Bruno Lage, João Pereira e Vítor Bruno. E eu não estou a falar da qualidade deles enquanto treinadores.
Sim,
estou a falar do carisma, da comunicação, da maneira como tu olhas para eles e te arrastam ou não.
São quase um to mention comparados com os ídolos gigantescos.
São polarizadores, não é? Polarizadores.
Estás a ver? Estes não me arrastam. Pronto. Mas, ainda que o Borges tenha feito aquele gol, não era disto que íamos estar a falar. Mas isso também é a responsabilidade do Bruno e não tem a ver com o carisma ou não. Tem a ver com o que ele tem feito à equipa.
Eu concordo.
Com a fragilidade que ele apresenta. Né?
Concordo.
Muda sempre muito consoante tudo o que vê em frente e essa inconsistência também não cria marca e não faz um traço de treinador numa equipa. Por muito que demorasse ou não a sistematizar e a cristalizar, acho que só era benéfico.
Ah, mas houve muitos treinadores que mudaram em função do adversário, mudavam sempre, e quando chegavam aos jogos normais, okay, continuavam a jogar da mesma maneira.
Eu acho que ele está
o Oswaldo fez isso vezes atrás de vezes, com resultados muito variáveis.
Ele está à procura de uma cena qualquer que dê o tal chão seguro que eu preciso, que é vitória.
Parafraseando o Paulo Silva, quando olhei para o 11, não achei nada de extraordinário, tirando a surpresa do Otávio.
Do Otávio.
Achei que era perfeitamente natural. Achei que era perfeitamente natural.
Permitam-me dizer os próximos jogos.
Eu gostei de ver o Varela a ir buscar jogo aos centrais e gostei de...
Cheio de medo, mas ao menos
não é bola no foda-se, não é? Porque
aquele jogo interior está-me a decepcionar muito. É das coisas que mais me está a decepcionar no Vítor Bruno.
Mas a seguir tens
a inexistência de jogo interior. Não há jogo interior, não há. Os médios funcionam para rodar a bola para o local ou para colocar a bola no sábado.
O posto aqui, o Varela, é either or.
Ah, não. Contente ficava eu se fosse colocar a bola no SAMU. Colocar a bola
no ar. Pronto, isso. Para o SAMU correr.
Eventualmente pode ser que ele esteja.
Isso também não dá muito. Bem, mas desculpa, vamos fechar porque isto é mais importante. Só os próximos jogos. Porto Casa Pia, no Dragão. Famalicão Porto.
Esse é complicado.
Porto Midtjylland. Depois Porto Estrela da Amadora. Os dois no Dragão. Depois Moreirense Porto. Uei. Depois Natal, depois Porto Boa Vista.
Pá. O Natal é um jogo complicado.
E a seguir, Taça da Liga.
E a seguir, não, ainda vais ao Nacional. Ainda vais ao Nacional, no dia 3.
Depende, de depende se vais ou não vais.
Tens Taça da Liga dia 7.
Pronto, mas seja fora ou em casa, os jogos podem ser mais ou menos complicados. Mas olha para esse calendário, não é? Isso é um calendário, em condições normais, perfeitamente plausível, normal. Que pensares 100% vitorioso até apanhar o Sporting.
Sim.
Certo.
Não é?
Em condições normais.
Vá.
Eu digo, epá, a obrigação do Porto ir a Famalicão ganhar, tá?
Verdade, verdade.
Sim, pode obrigação não, do Porto
deste Porto.
Todos os jogos do terceiro para baixo.
E é o segundo jogo, é logo o segundo, é Casa Pia Famalicão. Portanto, aí, nessa ocasião, é que tem mesmo que ganhar, e tem que ganhar de qualquer maneira, porque se não ganha, foi. E eu vou-te dizer, na minha opinião, ou o Vítor Bruno chega 100% vitorioso a esse jogo do Sporting, e ainda assim vai ter que provar cenas, ou não chega lá.
O adversário do... Eu queria só dizer isto antes
de... Não chega lá, não é porque, ai, a próxima derrota vai ser... Não, é pela qualidade dos adversários. É pelo tipo de adversário. Se nós fôssemos a Roma... A Manchester, ok, aí. Agora.
Não, mas isto é parte da estrada lisa, a estrada lisa é sem obstáculos.
Tens que ganhar porque todo o crédito que terias para escorregares aí, já gastaste.
E atenção, não é? Neste momento estamos num ponto em que qualquer uma de não ganhar significa sair da competição ou ficar mesmo pá, numa situação
mas
difícil.
Ele é que fica, mas ele é que fica, numa situação muito mais complicada, caraças. Ele, Vítor Bruno.
Eu acho que
o Vítor Bruno com este calendário... da Liga, ou ganhamos ao Sporting e vamos de Bela.
Está bem, sim.
Mas a questão é, ou tu chegas a esse jogo 100% vitorioso, e disputas esse jogo, podes ganhar, podes perder, podes empatar, podes ganhar ou perder neste caso, mas disputas o jogo e ele é a seguir, ok, tudo bem, é normal, ou o próximo escorreganço antes disso, para mim, será o fim. Para mim, acho que dito o fim do Vítor Bruno, enquanto treinador do Porto, pelo menos nesta fase.
Não sou fatalista.
E se chegares a esse jogo e levares 5 também.
Não, não sou fatalista. Salva, fechar. Não sou fatalista, mas acho que segunda-feira ele vai ter uma prova de fogo da bancada. Ele ou joga e convence, ou então vai ter...
Sim.
Só me faz um hat-trick no primeiro quarto de hora.
Vai ter isso, é isso jogar. Que eu estou a dizer.
Não
ou ele faz assim, tem assim uma sorte. Ou então...
Lá estarei para insultar a subiador.
Isso!
Não, a subiar nunca.
Sempre. Atenção. Muito bem. Meninos, bom resto de dia, bom resto de semana e segunda-feira lá estaremos. Olha, não gravamos na segunda, gravamos só na terça, não é?
Sim. Muito bem. E isto sai quando?
Isto sai hoje de tarde.
Ah, sim. Ok. Fecha isso.
Estamos no production meeting.
Já estamos aqui. Fial Vídeos de Natal. Vamos embora.
Os produtores desta merda, sim senhor. Agora entrou a equipa de produção.
Vamos lá.
Adeus.
Tchau.
Até logo, tchau. Oh,